بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a explicação do livro Lum'at al-Itiqad de Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. E na última aula que tivemos, depois de fazermos, ou antes de fazermos a ligeira pausa que tivemos, quase de um mês ou mais, falávamos sobre um tema que é sobre a superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como vimos sobre as suas esposas radiyallahu anhum wa arda. Em seguida, vamos continuar ainda a falar sobre a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam, para depois falarmos da superioridade deste umma, bem como a superioridade dos sahaba ridwanullah alaihim. Disse rahimahullah, que foi o último parágrafo que vimos na aula passada: "Wala yasihu al-iman, wala yasihu al-iman al-abd hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة في يوم القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام نبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم." Diz Imam Ibn Qudama rahimahullah de que não é correto ou não é verídico a fé de um servo até que ele acredite na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como vimos na aula passada, e testemunhar a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como vimos na aula passada, de que alguns dentre os judeus, eles dizem que Muhammad é sim mensageiro de Allah, mas é um mensageiro para os árabes. Explicamos na aula passada butlana del qawl, a falsidade dessa afirmação, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ou humanidade, eu, por certo, sou o mensageiro de Allah para todos vós. Para todos vós. Portanto, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam abrange a todos. E aquele que não testemunha e não acredita na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse não é possível ser crente. Portanto, não existe crença correta sem que testemunhe e reconheça a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais para frente ele disse: "Wala yuqda bayna an-nas fi al-yawm al-qiyamah illa bi shafa'atihi." Portanto, isso tudo indica a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam. O fato de que depois do envio do profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguém é considerado como crente senão testemunhando a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra a grandeza do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mostra a grandeza do profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala, de que não é possível alguém tornar-se crente depois da sua mensagem, excepto acreditando nele sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra fadlihi sallallahu alaihi wasallam. Também o que ele disse a seguir, de que no dia de qiyama, yani Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui está a mencionar fadail nabi sallallahu alaihi wasallam, a grandeza e a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que no dia de qiyama as pessoas não serão julgadas excepto com a sua intercessão, como vimos anteriormente quando falávamos sobre os eventos que irão de ter espaço ou que irão de acontecer no dia de Qiyama. Um dos eventos que a gente viu foi de que as pessoas, quando saírem da sepultura, serão juntadas no Mahshar, ficarão aflitas, como vimos os detalhes, que o sol irá baixar, alguns irão de transpirar até molhar o seu tornozelo, outros até afogarem-se e assim por diante, como detalhamos na devida aula. O que nos interessa aqui, nessa passagem, é o fato de que não irá de iniciar o julgamento no dia de Qiyama, excepto com a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas irão e vão para Adam, quando as pessoas se encontrarem nesse estado de aflição, vão procurar solução, vão procurar os profetas, Adam, o primeiro Nabi, quando pediram a ele, interceda perante Allah subhanahu wa ta'ala para nós, para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento, para que as pessoas saiam da aflição que se encontra, o Adam vai recusar. Depois vão para Nuh alayhi salam, vão para Musa, vão para também Ibrahim, vão para Isa, até chegarem no profeta Muhammad. Nenhum desses profetas irá de aceitar interceder. Vai dizer que essa categoria não é minha, esse estatuto não é meu, de ir interceder perante Allah para que Allah inicie o julgamento. Quando forem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sallallahu alaihi wasallam vai dizer ana laha, eu é que tenho esse estatuto para fazer essa intercessão diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo isso mostra a grandeza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mostra o quê? Mostra a grandeza e a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que Imam Ibn Qudama disse: ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته. Então quer dizer que o julgamento vai iniciar somente depois de o profeta sallallahu alaihi wasallam pedir intercessão perante Allah subhanahu wa ta'ala para que ele inicie o julgamento. Então as pessoas irão de agradecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam devido a esse ato que ele fez, que é interceder a favor deles. Esse é o maqam al-mahmud, é a posição elevada que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem, e o ato que ele irá de fazer, que é interceder para as pessoas, que todas as pessoas, desde as primeiras pessoas até as últimas pessoas, irão de agradecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, irão de louvar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Maqam al-mahmud, essa é a. Portanto, esse é o grau do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse mais para frente, rahimahullah, وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ أُمَّةً إِلَّا بَعْدَ دُخُلْ أُمَّتِهِ. Nenhuma nação, dentre as coisas que mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua grandeza, é que nenhuma nação de crentes que vieram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenhuma delas irá de entrar no paraíso excepto depois de o profeta sallallahu alaihi wasallam entrar no paraíso com a sua nação, que somos nós muçulmanos, na sallallahu alaihi wasallam, e só depois é que outras nações é que vão entrar no paraíso dentre os crentes. E como vê no hadith de que as pessoas chegarão depois de passarem no Sirat, na ponte, os detalhes disso a gente viu nas aulas anteriores. Quando pararem, aqueles que se salvarem da ponte e chegarem à porta do paraíso, aí ficarão à espera até que venha o profeta sallallahu alaihi wasallam e bata a porta do paraíso, e os anjos vão dizer que somente foram autorizados a abrir a porta se for o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso tudo mostra a grandeza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a sua superioridade. E disse mais para frente, rahimahullah, Imam Ibn Qudama, sahibu liwa al-hamd. O que quer dizer isso? Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o líder no dia da, o líder dos crentes no dia da ressurreição. Liwa é aquele que durante a guerra segura a bandeira. Durante a guerra, quando alguém segura a bandeira, aquele que segura a bandeira é o que une o exército. Quer dizer, quando as pessoas veem a bandeira na qual eles estão ligados a ela, ao exército, eles juntam-se. Já sabem que o nosso exército está ali. Então, no dia de Qiyama, o profeta sallallahu alaihi wasallam é que vai levantar a bandeira dos crentes. Quer dizer que todos estarão sob o seu comando. Todos estarão sob o seu comando, sallallahu alaihi wasallam. Daí que ele diz mais para frente, Imam Ibn Qudama, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam huwa imamun nabiyyina wa khatibihim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o líder dos profetas e é o khatib deles, aquele que vai falar em nome deles. E o exemplo disso é aquela passagem que a gente viu há bocado de Shafa'a. Quem vai, qual é o profeta que vai perante Allah subhanahu wa ta'ala pedir intercessão para que Allah subhanahu wa ta'ala inicie o julgamento? É o profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que ele é o khatib dos anbiya. É o khatib dos anbiya. Disse rahimahullah wal maqam al mahmud, que é a passagem que a gente viu, wal hawd al mawrud, yani dentre as coisas que distinguem o profeta sallallahu alaihi wasallam, que mostram a sua superioridade, é al-hawd al-mawrud, que é aquilo que a gente também falou anteriormente quando falávamos dos eventos que irão de acontecer no dia de Qiyama, de que as pessoas, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá um riacho bastante grande, cujas características vimos nas aulas anteriores. E mais para frente ele disse, rahimahullah, wa sahib shafa'atihim, e que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o intercessor a favor das pessoas. Tudo isso a gente viu há bocado e mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam. طيب. Dessa forma, Imam Ibn Qudama rahimahullah terminou de falar sobre a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua grandeza, yani de uma forma resumida. Não quer dizer que todos esses pontos que foram mencionados são os únicos. Existem vários pontos que indicam a superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas o objetivo é de termos uma ideia de forma simplificada. Ele em seguida, rahimahullah, disse ummatahu khairul umam. طيب. Depois dele falar da superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala aqui de uma das implicações desta superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual é esta superioridade? Ou qual é essa, yani, esse lazim? É que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o melhor profeta, é o melhor mensageiro, então isso indica de que a sua nação é a melhor nação. Aqueles que o seguem são as melhores pessoas. Por quê? Porque eles seguem a melhor pessoa. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, estabelecemos nas passagens anteriores de que ele é a melhor criatura, é o melhor profeta, é o melhor mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Tudo isso indica que aqueles que o seguem sallallahu alaihi wasallam também são as melhores pessoas. Por quê? Porque estão a seguir a melhor pessoa. Sendo assim, eles tomam esse fadl, essa grandeza, essa superioridade, que é serem seguidores da melhor pessoa, da melhor criatura, do melhor mensageiro. Daí que ele, rahimahullah, em seguida fala da grandeza deste umma, da grandeza desta nação muçulmana, que são seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse, rahimahullah, ummatahu khairul umam. A nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos primeiros até os últimos, são a melhor nação. Quer dizer que os muçulmanos são as melhores pessoas dentre as criaturas. os muçulmanos, que são os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são as melhores pessoas, ou são as melhores criaturas, porque seguem o melhor mensageiro e a melhor criatura sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, elogia esta nação, que é a nação muçulmana, seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que indica também a sua grandeza. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E dessa forma fizemos de vós uma nação equilibrada. Uma nação equilibrada quer dizer que o Islã é uma religião equilibrada e os muçulmanos são equilibrados. Isso também leva-nos a um ponto, que é: não existe exagero na religião, não existe extremismo na religião, e também não existe desleixo na religião. Não existe desleixo na religião. Portanto, o Islã é uma religião equilibrada. Sendo assim, os muçulmanos são equilibrados, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem descreveu esse equilíbrio. Disse que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E dessa forma fizemos de vós uma nação equilibrada. Portanto, aquele que exagera na religião, esse exagero não pode atribuir à religião, porque o Islã é livre de qualquer exagero. O Islã é livre de exagero na crença, bem como nos atos, bem como nos akhlaq e no muamalat de uma forma geral. Em todos os aspectos da vida, o Islã vem com ensinamentos equilibrados. Vem com ensinamentos equilibrados. E isso é um fadl deste umma. É algo que indica a superioridade dessa nação. Quando você vai analisar outras religiões, mabaina jafi wa mutashaddid, vai encontrar desleixados e vai encontrar extremistas. Mas eles viram, como se diz, viram o disco e acusam os muçulmanos, ou acusam o Islã de ser uma religião extremista. Porque julgam o Islã com base nos atos de um grupo de pessoas que excederam os limites estabelecidos na Sharia. Por exemplo, os Khawarij. Aqueles são chamados terroristas ou extremistas, que exageram na forma como compreendem a religião, ultrapassam as fronteiras da religião. Os inimigos do Islã usam esses como a balança para julgar o Islã, e não voltam para esses textos onde Allah subhanahu wa ta'ala diz claramente de que esta nação é uma nação equilibrada. Quer dizer que aquele que exceder, então esse ato que lhe fez exceder, ou essa crença que lhe fez exceder, não é uma crença correta na religião. Não é uma crença correta na religião. E Allah subhanahu wa ta'ala, ainda nesse versículo, falando sobre a superioridade desta nação, que são os muçulmanos, disse: لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala disse que tornou esta nação muçulmana uma nação equilibrada. Para que fim? Qual foi o fim pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala fez de nós uma nação equilibrada? لِتَكُونُ شُهَدَاء, para que sejais testemunhas contra as pessoas. لِتَكُونُ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولِ, e para que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam seja testemunha contra nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que os muçulmanos no dia de Qiyama serão testemunhas para toda a humanidade, contra toda a humanidade, de que os mensageiros de facto transmitiram as suas mensagens que foram incumbidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que os muçulmanos irão testemunhar de que desde o primeiro mensageiro até o último transmitiu a mensagem, e a mensagem chegou às pessoas, e as mensagens chegaram às pessoas. Taib, alguém pode questionar como é que eles sabem isso? Como é que os muçulmanos sabem de que os mensageiros, aqueles que vieram até antes deles, transmitiram a mensagem e a mensagem chegou às pessoas? A resposta é que eles encontraram isso no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que os muçulmanos leram o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão, e acreditaram no Alcorão. E como acreditaram no Alcorão, encontraram textos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da história dos profetas que vieram antes, que foram enviados aos seus povos e que transmitiram a mensagem, e seus povos recusaram a mensagem divina, excepto um e outro. Portanto, os muçulmanos serão testemunha contra a humanidade no dia do Qiyama. No dia do Qiyama, por quê? Porque eles irão testemunhar de que de facto os mensageiros transmitiram a mensagem, mas as pessoas é que deram as costas. Portanto, isso mostra a grandeza desta nação, a grandeza desta nação, que é os muçulmanos. E Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo, disse no Surat al-Hajj: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Para que o mensageiro seja testemunha contra vós, e vós sejais testemunhas contra as pessoas ou contra a humanidade. Isso tudo indica a superioridade dos muçulmanos. E onde é que está, yani, a parte onde indica a superioridade dos muçulmanos? É o fato de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o testemunho deles. Quer dizer que no dia do Qiyama, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o testemunho dos muçulmanos contra a humanidade, isso indica a grandeza desta nação, que é a nação muçulmana. Que é a nação muçulmana. E isso é um tazkiyah de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os muçulmanos, devido à fé que eles têm em Allah subhanahu wa ta'ala. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que vós sois a melhor nação que foi trazida às pessoas. Por que os muçulmanos são a melhor nação? Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente diz: Ta'muruna bil ma'ruf, ordenais o conveniente. Os muçulmanos chamam as pessoas para o tawhid, chamam as pessoas para o monoteísmo, que é o conveniente, chamam as pessoas para a prática das orações, chamam as pessoas para os bons atributos, incentivam as pessoas a tirar esmola, a dar caridade. Tudo isso é ma'ruf, é algo conveniente, é algo bom. وتنهون عن المنكر e coibis as pessoas a prática do mal. Os muçulmanos ensinam as pessoas que esta prática é errada, o shirk é errado, o politeísmo é errado, a inovação na religião é errado. Essas práticas como juros, o adultério, as bebidas alcoólicas, os jogos de azar, tudo isso é algo que é prejudicial às pessoas. Os muçulmanos são quem pregam esses ensinamentos e vários outros portanto Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os muçulmanos devido a isso. Quer dizer que essa é uma obrigação a todo muçulmano, chamar as pessoas para o bem e proibir as pessoas das coisas ruins, das coisas maldosas. Essa é a missão do muçulmano, essa é a missão do muçulmano, chamar sempre as pessoas para o bem, não é para chamar as pessoas para o mal. O muçulmano não deve partilhar de forma alguma campanhas ou chamamentos que convidam ao mal, seja qual for, seja qual for. E no fim do versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, que é aham shay, a coisa mais importante que os muçulmanos têm é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Os muçulmanos acreditam que? Acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala na sua unicidade, no fato de Allah subhanahu wa ta'ala ser a única divindade que merece ser adorada. Acreditam nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que foram mencionados no Alcorão ou na sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O que não acontece com qualquer outra religião. Os cristãos têm Tathlith, a crença na Trindade. Os Yahud, isso pode ser algo, pela primeira vez alguns ouvirem, os judeus, são os mais feiticeiros na face da terra. São os que mais mexem a feitiçaria na face da terra. E isso é uma de shirk al-azim. É shirk. E isso com testemunha dos próprios feiticeiros. Dizem que os Yahud, os judeus e os hindus são os mais feiticeiros que existem na face da terra. E tudo isso é shirk. Taib. Esse, por um lado, é a grandeza desta nação, que é os muçulmanos. E dentro dos muçulmanos, também há superioridade, quer dizer que os muçulmanos não são iguais no grau. Uns muçulmanos são melhores do que os outros. E é isso que a gente vai falar na próxima aula, que é a grandeza e a superioridade dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, estabelecemos primeiro de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o melhor mensageiro, o melhor profeta, a melhor criatura, como vimos em várias passagens. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor criatura e é o melhor mensageiro, o melhor profeta, então os seus seguidores, que são os muçulmanos, de uma forma geral, são as melhores pessoas. Os muçulmanos são as melhores pessoas. Taib. Dentre os muçulmanos, as melhores pessoas são aqueles que viveram e seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam no tempo que ele estava vivo, sallallahu alaihi wasallam. E quem são esses? São os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, vamos ver na próxima aula, inshallah, sobre a grandeza e a superioridade dos sahabas ridwanullah alaihim. Esses homens que são o motivo, depois de Allah subhanahu wa ta'ala, do Islam chegar a nós. Os sahabas que aprenderam religião com o profeta sallallahu alaihi wasallam e saíram pela terra espalhando o Islam. Esse Islam que chegou a nós chegou por via dos sahabas ridwanullah alaihim. Eles são a principal fonte de transmissão do Islam. Você vai encontrar que a maior parte dos sahabas não morreu em Madina. Por quê? Porque eles saíram quando os muçulmanos começaram a conquistar o mundo, saíram para ensinar o Islam. Daí que o Islam espalhou-se até chegou a nós a cadeia de narração do Islã correto, sempre tem que passar para os Sahabas. Não é possível existir algo no Islã ou algo ser chamado Islã, e quando a gente for investigar a cadeia de narração ou a cadeia de prática de um determinado ritual, não passar pelos Sahabas. Não é possível. Não é possível ver um ensinamento islâmico que não tenha vindo por meio dos Sahabas. Por quê? Porque os Sahabas é que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam, viveram com ele. Eles é que transmitiram o Islã completo da forma como foi revelado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra o grande estatuto que eles têm e o grande respeito que os muçulmanos devem ter para com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é isso que a gente vai falar na próxima oportunidade, na próxima aula. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.